O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, são pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Um salve de palmas à palavra de Deus. Ele reina.
Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor.
Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes e ouvintes, que a palavra do Santo Evangelho venha curar os nossos pecados.
Louvores a vós, ó Cristo.
Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando uma olhada, uma leitura, fazendo uma leitura no livro do Gênesis, nesta semana em que nós iniciávamos a semana com a grande festa de São João Batista, o precursor, o nascimento de São João, que trouxe muitas riquezas para a vida da Igreja do Senhor. Então, é sempre bom que nós lembremos daquilo que os santos fizeram, viveram, porque o que eles plantaram vão servir de alimentos para nós. Para nós. Eles foram como uma árvore boa, né? Uma árvore boa. E vejamos uma coisa que é muito interessante. A árvore, ela não dá fruto para si mesmo, né? Seja a melhor fruta, o melhor fruto, mas nunca é para ela mesma. Seja a manga, seja o caju, seja o cajá, e aí vai. É interessante que a nossa missão não é para nós mesmos, mas é sempre para, em vista de outras pessoas. Em vista de outras pessoas. O Evangelho, ele começa falando aquilo que de vez em quando eu digo, cuida, né? Só que Jesus hoje fala, cuidado, cuidado com os falsos profetas. São revestidos de belas roupas, de belas linguagens, mas por dentro são lobos ferozes, né? Lobos ferozes. Hoje nós estamos na era de muitos lobos dentro da sociedade, né? Muitos lobos. Nós somos rodeados por pessoas muito boas, mas também por pessoas muito difíceis para conviver. Essa questão desta fé dilacerada, essas múltiplas reações de fé, isto não ajuda a sociedade, não ajuda. Ao contrário, complica. Complica a vida familiar. Hoje nós já vemos famílias que vivem brigando por causa da fé. E muitas famílias, né? Um é católico, outro é protestante, outro é espírita, outro não crê em nada, por causa das atitudes dos demais. E isto vai criando uma situação difícil de conviver. Família que não consegue conviver por causa da fé. Aí eu pergunto até que ponto esta fé faz bem. Porque se a fé é em Deus, Deus faz bem. Mas uma fé que divide, uma fé que destrói, que tipo de doutrina é esta? Que tipo de doutrina é esta? Né? É muito interessante. Eu vi uma criança dizer, uma criança, que diz, e eu fiquei pensando, meu Deus, até que ponto chegamos? Até que ponto chegamos? A criança dizia assim, chegou um rapazinho e brincando com ele, disse, me dê um abraço. Ele disse, não, porque o meu pastor falou que nós só podemos abraçar quem faz parte da nossa igreja. E o pai também ainda completou na frente do rapaz, na frente do filho e na frente de quem estava ali. É, nós só podemos abraçar. Eu virei as costas. Eu não tive outra reação de ficar de costas, porque aquilo me deu algo ruim. Que fé é esta a ponto de achar que só é irmão, só se você fizer parte daquela igreja, que nem uma igreja séria é que eu conheço, que até seita é, nem igreja de verdade é, nem igreja cristã é. Por isso que pela árvore se conhece o fruto, ou vice-versa, pelo fruto se conhece a árvore, pela atitude se conhece de onde a pessoa vem. Mas isto é muito complicado, porque isto leva para a escola, isto leva para o meio social, isso pode ir crescendo, né? O que nós vemos dentro da sociedade não deveria acontecer dentro das igrejas. Nós vemos dentro da sociedade ainda um preconceito muito grande. Nós vemos muitas situações. Preconceito ao pobre, preconceito ao negro, preconceito a opções de sentimentos, né? Você pode viver muito bem, contanto que você se respeite e respeite os outros, né? Você pode ser o que você quiser, contanto que primeiramente você deve se respeitar. Se respeitar é saber que nem tudo posso fazer só porque eu sou livre. Muita gente acha que só porque é livre pode fazer o que vem à cabeça. Se pudéssemos fazer por causa de nossa liberdade, estava todo mundo nu aqui. Porque somos livres, né? Somos livres. Mas só que não podemos, porque tem algo que nos impede de realizar aquela forma de liberdade. Então, eu só serei livre de verdade quando eu me respeitar. Quando eu não me respeito, dificilmente eu vou respeitar outra pessoa. Outra pessoa, né? Por isso que se ouvia muito, né? Se ouvia muito agora neste final de semana, aquele acontecimento em São Paulo, que rendeu não sei quantos milhões este ano. Ah, não, quantos milhões de pessoas? Parece que foram 4 milhões de pessoas, né? Eu acho interessante que é lutando pelos seus direitos, mas, ao mesmo tempo, eu faço este questionamento. Nós só podemos lutar pelo nosso respeito ou pela nossa vida quando nós respeitamos também a vida dos outros, a fé dos outros, né? A fé dos outros, a família do outro, como o outro é. Então, nós estamos mudando o nosso conceito de liberdade, de sermos livres, né? Porque como é que dá para se entender que nós vivemos numa sociedade hoje onde todos querem fazer tudo, né? Nem tudo podemos fazer. Nem tudo podemos fazer, porque mesmo sabendo que seja bom, pode ter consequência, né? E a consequência é mais dolorosa do que a ação. A reação é mais dolorosa do que a ação. A ação passa de imediato, mas a reação fica, as feridas ficam, as consequências ficam e às vezes demoram para serem apagadas. Por isso que nós temos que saber qual é a ação que nós estamos fazendo, porque sempre depois de uma ação vem a reação. E às vezes nós não somos capazes de reparar esta reação de imediato. Aí vem os sofrimentos, vem as angústias, vem as doenças, vem as situações familiares, matrimoniais, situações religiosas, tudo isto. Por quê? Porque nós não nos moldamos primeiro. Fizemos o que veio o nosso pensamento, o nosso sentimento. Fizemos como se fosse só para aquele momento ali, mas não é. Então nós temos que saber de uma coisa, que fruto nós somos dentro desta sociedade, que frutos nós somos dentro da igreja. Somos um fruto bom ou podre, né? Podre. Aquele dizer bem popular que uma laranja podre apodrece as outras, né? Né? E aí vai, se nós não tivermos cuidado, acontece deste jeito mesmo, dentro dos grupos pastorais, dentro dos movimentos, dentro das comunidades, né? Então, os males, eles precisam ir sendo cortados, moldados. Eu lembro que quando eu entrei no seminário, quando um jovem é para entrar no seminário, ele recebe uma carta. Uma carta que a carta já assusta. O cabeçalho da carta era assim. Quando você abre a carta, já vê aquela letra bem grande. O machado já está posto à raiz da árvore. E a árvore que não der bom fruto será jogado no fogo. Eu lembro que quando eu li essa frase, eu tremi. Eita, será que tem esse machado mesmo no seminário? Mas era esta frase que o animador vocacional colocava nas cartas. E quando nós chegávamos, ele recebia dizendo: o machado está guardado. Mas ele dizia, já rindo, né? Porque todos os anos os formadores nos recebiam logo na entrada do seminário. E diziam sempre a mesma frase. Quando a gente ia se acostumando, nós dizíamos: Tomara que roube esse machado. E que nós nunca mais vejamos. Então, são coisas como no final do Evangelho, diz assim, que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. E é verdade. E é verdade. Às vezes, nem sempre as palavras são aquilo que nós somos, mas as atitudes são aquilo que nós somos. Evidentemente que nós não podemos pegar também uma atitude solta, porque é bom termos muito cuidado para terminar. É bom termos muito cuidado, porque senão a gente começa a taxar uma pessoa por causa de uma atitude. E as pessoas não são somente uma atitude, as pessoas são um conjunto de coisas que faz a pessoa, né? Um conjunto de coisas que faz a pessoa. Por isso, não imaginemos que aquela pessoa é daquele jeito só por causa de uma atitude, de uma situação. Porque pode ser que naquele momento aquela pessoa não esteja muito bem equilibrada. Pode ser que naquele momento aquela pessoa esteja coisada. Né? Não esteja no seu estado normal, né? Então, para não taxarmos e achar que aquela pessoa é ou não é, então é sempre bom buscarmos a convivência com o próximo.